Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, meu ouvinte, minha ouvinte, meu Brasil brasileiro. Aqui quem fala é João Jales e este é mais um Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB no site radio.diariopb.com.br ou pelo aplicativo da Rádio Diário PB, disponível para Android e iOS. Somos também retransmitidos nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre por todo o Brasil, além dos agregadores de podcast de sua preferência. A gente está lá no RádioTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Aqui comigo eu conto com os comentários dos meus queridos Emanuel Reis, o meu, o seu, o nosso boy dos bets, Matheus de Júlio, nosso atleta artista, e também o nosso querido Diogo Coelho, o nosso carioca sabe tudo. Vamos aos assuntos desta edição do Rifando a Bola aqui, mas antes gostaria de registrar aí uma nota póstuma de duas queridas figuras que nos deixaram, né, nessa semana. O Morro Garcia, que é ex-jogador aí do Atlético Paranaense, e também o nosso querido Lula Pereira, lenda do futebol brasileiro, técnico histórico aí, grande passagem na Lusa, na Portuguesa. E aí, meus queridos, Emanuel Reis, bom dia, boa tarde, boa noite, meu boy dos bets.
Bom dia, boa tarde, boa noite, João Jales, Mateuzinho, Diogo Coelho e Serjão, e galera de casa, né, também. Vamos aí para mais um Rifando a Bola. Falar um pouco aí hoje também do falecimento do Botafogo, né? Uma figura que deixou a Série A e agora vai para a Série B. Engraçado esses momentos aí que o futebol passa, né? Vamos nessa.
E agora, meu querido Emanuel Reis, depois de você falar, gostaria de ouvir aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus de Júlio, meu artista atleta.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse programa maravilhoso, Rifando a Bola. É sempre um prazer estar aqui e vamos embora conversar sobre futebol, né? Nesse clima boteco, que é o que eu gosto.
É isso aí, galera. E o meu querido carioca Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros da mesa, queridos ouvintes. Estamos chegando aí com o Rifando a Bola, né? O Matheus está de volta aí, que bom, fez falta no programa passado. E vamos chegando aí, né, com essa reta final emocionante do Brasileirão, na parte de cima e parte de baixo da tabela, nesse Mundial de Clubes aí, que o destaque do Brasil vai para a arbitragem, né, quem diria, as brasileiras aí fazendo sucesso. E vamos que vamos, que tem muita coisa, muita polêmica e curiosidade boa aí no programa.
Galera, a gente tem muita curiosidade, muita coisa interessante. Vamos soltando então os nossos highlights. Solta a vinhetinha, Serjão.
Highlights.
E no nosso highlights a gente tem de tudo um pouco, né? Uma semana que aconteceu de tudo um pouco. A gente nem falou muito nisso, né? Mas vamos falar agora. O Manchester City meteu de 4-1 no Liverpool, né, em pleno Anfield Road, que assumiu a liderança da Premier League. E tem também a fatídica derrota, né, do tropeço do Palmeiras no Mundial de Clubes e a final que fica hoje entre Bayern e Tigres, né. Por outro lado, a gente tem também o Massa Bruta, né, o meu RB Bragantino, que freou o Flamengo aí, partia no encalço do líder internacional acabou aí num empate meio salgado para o rubro-negro. O Grêmio também meteu 5-2 no Botafogo em pleno Engenhão. E o Mirassol, que conquistou o título da Série D do Brasileirão. Emanuel Reis, quais são seus comentários sobre esses highlights dessa semana, meu querido?
Essa semana foi uma semana especial para mim, né? Eu queria comentar isso logo, porque o Palmeiras foi eliminado do Mundial. E aí, não só eu, mas eu acho que...
O meme continua.
Mais da metade do Brasil, que não mereceu, né, velho? Eu quero muito comentar esse jogo aí do Tigres contra o Palmeiras. Deu a lógica, né? Venceu quem botou o melhor time em campo, time mais técnico, time mais tático. Gignac joga muito. Aquele Thiago, apesar de não ter a desenvoltura do Gignac, mas ele cavou o pênalti, né? Um cara que sabe ser polêmico dentro de campo pro lado positivo. Eu achei uma atuação maravilhosa do Tigres. Não tiraria nada ali. O técnico mexeu bem quando mexeu. Quinones ali aterrorizando Marcos Rocha, né? Cadê Marcos Rocha hoje em dia? Ninguém acha o cara mais, cara. Caiu no choro, tá dentro de um quarto. Não tem condição não, bicho. O Palmeiras agora vai fazer esse terceiro lugar contra
Rocha
o Allianz.
Deixa de chegar, né? A segunda vez que o Marcos Rocha deixa de comparecer uma final de Mundial.
Mas o culpado não é Marcos Rocha, né? Quem escala ele. E aí, nós vamos chegar aí contra o Al-Ahly. Não acredito que o Palmeiras passe do Al-Ahly, certo? No máximo consegue empatar. Sobre o jogo do Manchester, foi um jogo atípico, né? Foi um jogo que não começou nessa correria toda. Ninguém sabia o que o Manchester ia fazer ali, tanto que foi 0-0 no primeiro tempo. E aí, quando chegou no segundo tempo, né? Apesar de Gundogan ter perdido um pênalti, ele mesmo marcou o primeiro gol, né? Salah ainda tentou ali, mas ainda entraram três bolas, uma de Gundogan, uma de Phil Foden e uma de Sterling. E aí, fechou esse 4-1 maravilhoso. O Liverpool aí tá ficando para trás, viu? Em várias partidas, inclusive o Manchester City assume a liderança isolada com 5 pontos do Manchester United. E tá mais difícil a cada dia que passa para aqueles ex-grandes, né? O Tottenham, o Chelsea.
Eu tô um campeão, né?
Já pintou um campeão. Na minha opinião, pintou um campeão, velho. Essa aí sobre o Massa Bruta frear o Flamengo, né? Eu concordo até que dava para ter virado. Eu vi esse jogo aí no segundo tempo. O Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo. Rogério Ceni não mexeu bem. Só tenta colocar Vitinho para promover Vitinho, para vender Vitinho. O negócio do Flamengo é esse, pegar uns pernas de pau e botar para promover, para ver se vende. Pô,
promover? Botar o Vitinho aos 40 minutos do segundo tempo, que é promover quem?
E aí Vitinho não conseguiu fazer nada, né, no jogo, natural. Sobre o Grêmio, esse 5-2 aí, pelo amor de Deus, né, não representa muita coisa não. Esse 2 representa mais do que o 5 pro Grêmio, né, representa uma defesa falha. Uma defesa em que meninos do Botafogo conseguem fazer gol. Não tirando o mérito dos meninos do Botafogo, principalmente de Matheus Nascimento, que é um cara aí que tem... O futuro do Botafogo passa por esse boy. Não tem condição de não deixar Matheus Nascimento na nova história do Botafogo, né? Tem 16 anos, joga um futebol sério dentro de campo, é um cara que arrisca bolas a gol, é o que o Botafogo tá precisando, né? O Botafogo aí na Série B, né? Não tem mais o que fazer. Eu acho que a obrigação do Grêmio era ganhar para fazer saldo e ganhar de muitos gols. E não sofrer nenhum, com certeza, né? Sobre o Mirassol conquistar o título, nosso último highlights aqui, né? E vou falar em seguida rapidão do jogo da final, Tigres e Bayern. Já era esperado, né? O Floresta não vem, assim, de nenhum campeonato bom, né? É um time tradicional do Ceará, mas fica nisso mesmo. Parabéns ao Mirassol. Sobre a final do Mundial, Bayern de Munique e Tigres, parabéns ao Tigres, né? O primeiro mexicano a chegar no final do Mundial aí. Tudo bem, não tem esperança, todo mundo sabe, todo mundo é realista aqui, mas eu acho que não vai fazer tão feio. Eu acho que o Tigres tem time pra ir pra frente, pra encarar o Bayern de frente, levar só 3, 4 gols. não, tô brincando. Mas assim,
Sei não.
Perder por um placar honroso, né? E dar continuidade aí a essa linda história de Tuca Ferretti no comando aí e Gignac no comando do ataque, né? Gignac que publicou o Vai Corinthians no Twitter essa semana, né?
É verdade, né? Tem isso também, né? O Gignac também proferiu essas coisas aí. Pela primeira vez, um time da CONCACAF chegou na final de Mundial de Clubes da FIFA, né? Um fato inédito que o Tigres alcança na história do clube. que vale a pena a gente colocar isso aí dentro desse hall de conquistas já do time, né? Além, logicamente, do troféu jogar de igual para igual, que vamos ver se eles conseguem sair de lá com esse troféu também, né?
Melhor troféu.
Meu querido, vamos ouvir aquele rapaz que anda meio silenciado, meio ressabiado, que atual campeão da América, Matheus de Júlio. O que é que você tem para falar aí desse Mundial de Clubes, desse desfecho inesperado para você, meu querido torcedor do Verdão?
Pois é, né, Jales? Mundial que fica aí com gosto amargo, né? A gente teve aí, né, poucos tempos para poder curtir o momento da Libertadores, e aí a gente cai numa semifinal, né? E aí a gente consegue ter aí... Mas, de modo geral, né, assim, né, claro que fica a ressaca, fica o gosto amargo para todo palmeirense, mas, no contexto geral, acho que a gente ainda tá feliz, saca, assim, a gente ainda tem o final da Copa do Brasil para disputar, né? No balanço geral, o Palmeiras teve uma temporada brilhante, né? Então, é natural, né, que os rivais, né, fiquem felizes aí, né, com a taça. Meu rival perdeu na semi, mas Libertadores esse ano não teve para tantos outros, né? Nem a disputa. Então, assim, no frigir dos ovos, né, a gente fica triste porque esperava mais, né? Mas consigo ver o Palmeiras aí tendo uma temporada brilhante, e parabéns pro Verdão, é isso aí.
Fica triste.
Parabéns pro Verdão, né, cara? Parabéns.
Ainda tem uma final, né? Ainda tem a final aí da Copa do Brasil.
Ainda tem a final da Copa do Brasil.
É bem facinho, viu? Bem facinho passar do Grêmio em Copa.
Não, mas vamos e convenhamos, né, pessoal?
Mas tá lá.
O Palmeiras chega aí numa reta final de Brasileirão, muito bem colocado na tabela, ganhou o Paulistão na final da Copa do Brasil, venceu a Libertadores. Foi um ano excelente para o Palmeiras, faltou a cereja do bolo, que era o Mundial, né? Mas espera aí, o bolo já está cheio de chantilly para o Verdão, e vamos e convenhamos. Temos que dar o braço a torcer aí, o time do Palmeiras conquistou muita coisa nessa temporada.
A cereja do bolo seria jogar de igual para igual com o Bahia, né? Aí a cereja, ganhar o Mundial, ia ser bem difícil.
Não, aí eu acho que a cereja é a calda. É a cereja
e a roxinha do bolo.
Mas eu fiquei muito com o pé atrás dessa história que a final seria sul-americana e europeia. Eu já esperava que o jogo com o Tigre seria difícil, inclusive comentava com vocês nos bastidores, né, ali, né, que eu achava que era um jogo que tinha tudo para ser complicado e tal. E fiquei triste, mas eu assumo que não fiquei tão surpreso não, viu? O gosto é amargo, sim, mas Tigres deu o tom do jogo ali, né? Em algum momento o Palmeiras teve posse de bola, mas mesmo assim o Tigres já estava mais fechado, mas o Palmeiras tentava rifar demais a bola, não conseguia construir. E até digo, viu? Acho que a final, talvez pro Bayern, seja mais tranquila do que o jogo com o Al-Hilal. Eu acho que o time africano jogou muito bem, inclusive. Conseguiu dar tom de jogo ali, conseguiu em algum momento até atacar.
Ao Ali.
Perdão. E é isso, né? Mundial, os europeus, né? Já há alguns anos não tem tanta sina, né? Acaba sendo complemento de tabela.
Vamos ver se leva Ndovski, leva o Mundial, né? Galera. E meu querido Diogo Coelho, seus apontamentos sobre esses momentos da semana para a gente encerrar esse quadro e partirmos logo para a seleção da semana. Me diga, o que é que você tem aí para falar sobre esse tropeço do Flamengo diante do RB Bragantino, cara?
Só para finalizar esse assunto do Palmeiras, claro. Eu concordo com o que todo mundo disse. Eu só acho que a FIFA, a Comebol, a CONCACAF, eles utilizam muito mal esse jogo, né? Porque, ao meu ver, esse jogo não deveria ser uma semifinal de Mundial, e sim uma final das Américas. Pegando a CONCACAF e fazendo a final unificada das Américas, e aí sim levar, que seria um título a mais, né? Uma final em vez de uma simples semifinal, com mais emoções, mais mídia, mais visibilidade para toda a América Central, Norte, principalmente, né?
Que legal, Diogo. Poxa, legal, contemplado aí, viu? Eu tinha parado pra pensar assim, mas bastante interessante mesmo.
É isso.
E o Flamengo aí? Agora fale do tropeço aí. O meu aí, né? Chegando.
Mas fica o recado pra FIFA, hein? FIFA anota isso aí, que é muito bom isso aí.
É isso aí, a FIFA deve estar nos ouvindo, né, logicamente, né, dada a nossa importância e relevância no jornalismo esportivo brasileiro.
Fantino confirmado aqui, viu, na audição, Fantino.
Tá certo, muito bom saber. Diogo Coelho, prossiga com seus apontamentos aí.
É, chegando nessa reta final agora do Brasileirão, né, o Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança pela terceira vez no campeonato, mas acho que dessa vez está demonstrando em campo outra atitude, que está querendo essa taça, né? Jogou melhor, ao meu ver, melhor que o Bragantino, perdeu muita chance de gol e acabou sofrendo castigo na falha do Isla, né, no segundo tempo ali. E aí sim, depois do gol, como o Emanuel disse, depois do gol, teve até quase perdeu o jogo, né? Ao meu ver, com falhas do Rogério Ceni ali, que ainda tem muito que evoluir como treinador. Mas o título está aberto, com boas chances que temos uma final aí na 37ª rodada entre Flamengo e Internacional no Maracanã.
Não, sem
já o Grêmio, né? Já o Grêmio aproveitou a situação do Botafogo para aumentar seu saldo de gols e entrar no G6 da Libertadores. Enquanto o Botafogo está num pesadelo, né? E não vê a hora de acabar esse campeonato. Mas eu tô vendo um destaque no time do Botafogo é o atacante Babi. Além do que o Manuel falou, o atacante Babi também que tem demonstrado ser um bom jogador e pode ajudar o
Matheus Babi
na Série B. É, Babi, exatamente. E parabéns ao Mirassol aí pelo título da Série D e ao Floresta também, né, que conseguiu acesso à Série C e saiu dessa Série D, que não é fácil de sair.
Já diziam os colegas aí do Baião de Dois, né, o bordão, o famoso bordão dos amigos do Baião de Dois: Deus não anda na Série C, amigo. Deus não anda na Série D. Imagina isso, ó. Ali, nem D. Não, nem o diabo anda na D. Que dirá Deus. cara. Seleção da semana. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Seleção da semana.
Galera. Na nossa seleção da semana, a gente tem aí algumas surpresas, né? Eu vou deixar para as contestações dos nossos queridos comentaristas aí. Eu vou falar logo a nossa seleção da semana. O sistema é 4-4-2 e a escalação, sob muito tumulto, briga e confusão nos bastidores deste programa, foi a seguinte: Sarrafiori, sim, o meia Sarrafiori do Curitiba, no gol. A zaga é a defesa de Índio do Goiás, Léo Ortiz do RB Bragantino, Iago Maidana do Sport e Fábio Santos do Corinthians. Meio campo a gente tem Gerson do Flamengo, Claudinho do RB Bragantino, Everton Ribeiro também do Flamengo e Jean Pierre do Grêmio. No ataque nós temos Bruno Henrique do Flamengo e Fernandão do Goiás. Tá aberto as discussões, Matheus de Júlio.
Querido Jales, achei muito legal, né? Na verdade, essa escalação aí rendeu um bom papo, né, no nosso chat aí do Rifão na Bola. Fiquei um pouco resiliente, né? Enquanto a gente tava discutindo sobre ele, eu ainda tava no luto do Mundial, né? Senti falta aí, não vou mentir, né? Coloquei, inclusive, para você já de Everton, né? Eu acho que foi um goleiro brilhante aí, né, nessa última semana. E o Palmeiras poderia ter perdido, né, por mais, mas aí, né, Manuco cravou, né, que o critério vencer era importante, então o paredão verde ficou de fora. Mas é isso aí, contemplado.
Valeu, valeu, muito bom lembrar. Realmente, o Everton pegou muito, cara, pegou muito naquele jogo. O Palmeiras podia ter perdido demais, não era só 1-0, não. Emanuel Reis.
Eu não fui eu que defini os critérios, né? Quem define os critérios aí foi a reunião da gente, nós quatro. E um dos critérios é não perder, o outro critério é fazer gol. Sarrafiori não perdeu, pegou um pênalti, fez gol. Vocês querem mais o quê, né? Então tem que colocar o cara. E aí eu defendi pessoalmente nessa seleção, eu tenho que dizer, né, também, Iago Maidana do Sport, né? Porque joga muito, também fez gol nessa rodada. Defendi Jean-Pierre, meu amigo, que fez um gol de falta no Botafogo. que ele só tinha feito no ano passado. Todo ano o Jean-Pierre faz um gol de falta no Botafogo, parece que é tradição agora. E defendi também Fernandão junto com o Diogo e Fábio Santos do Corinthians, que também fez gol, né? O critério é fazer gol também, né? Tem essa preferência para defesa. E aí Fábio Santos jogou muito, né, velho? Fábio Santos é um lateral que já é veterano, né? Já conhece a casa. Não tem tanta velocidade como outrora, mas, porém, tem um condicionamento físico que o permite, às vezes, jogar o jogo todo, jogar em alto nível. E aí, Iago Maidana, para mim, dispensa comentários. A gente tá fazendo hora extra no esporte, poderia estar fora do esporte. Minha crítica nessa seleção é Claudinho. Claudinho parece que tem contrato com a seleção da semana. Não tem condição, não. Toda seleção da semana tem Claudinho atormentando a gente, né? Dessa vez ele jogou, é porque ele joga bem, né? Ele jogou bem, mas não jogou, pra mim, não jogou pra estar na seleção da semana, não. Eu tiraria Claudinho aí e colocaria Arrascaeta.
Arrascaeta.
É isso. Valeu, grande Jago. Matheus, não se magoe comigo.
Por favor, meu querido.
Tamo junto.
Eu colocaria o Arrascaeta também. Aliás, eu tô achando essa seleção meio xenofóbica, né? Terceira vez que é pra Arrascaeta entrar e não entra, pô.
Xenofóbica, a gente botou o Sarrafiore no gol, tá certo, cara. Sarrafiore é argentino.
Mas é um caso à parte, né, pô? O cara tá com 100% de pênalti defendido na carreira, pô. É história incrível aí do nosso futebol. Quero destacar o Bruno Henrique também, né? Rei dos clássicos. Fez seu 100º gol aí na carreira, com o 7º gol em cima do Vasco em 6 jogos. E é isso, gostei da seleção. Tirando o fato do Arrascaeta não estar, eu gostei da seleção. E é uma menção honrosa aí pro Felipe Luiz, que vem jogando muita bola aí também no Flamengo.
É verdade. Felipe Luiz também podia, rondou aqui a nossa lista.
Ficou de fora pelo critério, né? Ficou de fora pelo critério.
Exatamente. O destaque feminino na nossa seleção da semana, os destaques, na verdade, eles não atuaram chutando a bola ou agarrando, né? Os destaques femininos atuaram apitando e com a bandeirinha na mão. São as nossas árbitras, né? A Edna Alves e a Neuza Inês Bach, que foram parte aí do primeiro trio de arbitragem de mulheres a apitar um jogo na história do Mundial de Clubes. Depois a gente fala mais disso no próximo bloco. E aí, galera, o que é que vocês acham disso aí?
Vai dar bom, simbora.
Neuza Inês Bach é aquela que é catarinense, né? É uma que inclusive virou meme já. Né? Aquele meme do cartão vermelho, que ela tira o cartão, que ela finge vai tirar o cartão vermelho, tira um lenço e seca o... Foi isso, seca a testa.
Exatamente, ela mesmo.
É uma ótima árbitra, ela é uma das que se destacam, né, aqui do Brasil. E assim, só parabenizar, né, esse trabalho aí bonito que elas vêm fazendo, né. Eu aposto muito no pessoal aí, na modalidade feminina da coisa, e também nas mulheres no futebol em geral, né. Em todas as modalidades, eu aposto muito, assim, inclusive pela correção e perfeição. Eu acho que a gente só tende a ganhar.
Concordo com você.
Rompendo barreiras aí, né? Primeira mulher a atuar num jogo internacional fora do Brasil, na Sul-Americana, com Peñarol e Vélez Sarsfield. Uma mulher com mais jogos na primeira divisão do futebol mundial, com 88 jogos, segundo a comissão de arbitragem da CBF. Atuou nas Olimpíadas de 2016, também atuou na Copa do Mundo Feminino em 2019, atuou na semifinal, né, Estados Unidos e Inglaterra. Então vem desbravando aí um caminho difícil das mulheres no futebol.
Parabéns aí para essa mulherada. A gente fala mais dela no próximo bloco, então fica por aí que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente retorna com Rifando a Bola, beleza, galera? Fica por aí, até já já.
Eu vou mandar uma lata aí pro Palmeiras.